A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Alta ansiedade. O Globo Repórter investiga um mal que atinge milhões de brasileiros. Por que a pressa nos causa tanto estresse? Quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? Ele está sempre suando, vive conectado e já teve 3 infartos. Para ela, conviver com outras pessoas era um martírio. Como Rosa deixou de ser ansiosa? Tensão ao volante. No trânsito das grandes cidades, um teste para os nervos. Pesquisa revela como o comportamento dos adultos determina a vida emocional dos adolescentes. Tomar ou não tomar remédios contra a ansiedade. Os alimentos que acalmam. Frutas e legumes melhoram o nosso humor. Respiração e postura. A busca do equilíbrio tranquiliza a mente agitada.
Quem vê a desenvoltura de Rosa Helena a caminhar pelas ruas cheias da cidade de Mauá, na Grande São Paulo, almoçar num shopping lotado, ou participar de um simpósio ao lado de companheiros de trabalho, não imagina como foi a vida dela desde a infância.
Hoje me sinto numa situação confortável. Alguns anos atrás eu não conseguiria fazer isso sozinha. Teria que estar sempre com alguém me acompanhando. Porque eu tinha... pânico, né, de ficar no meio ao público.
Até receber o diagnóstico de transtorno de ansiedade, ela era tida como extremamente tímida, não gostava de se relacionar e apresentava reações físicas.
Mal-estar, dor de cabeça e vontade de ir embora. Muitas pessoas me apavoravam.
Rosa Helena sofria de impossibilidade de falar em público e se sentia mal no meio de muita gente. Na faculdade, para se formar em serviço social, tinha dificuldade de estudar com os colegas.
Eu dava preferência para fazer o trabalho sozinha e dividir, né, a nota com o grupo. Eu sempre tinha uma desculpa para não estar.
Tomou medicação, fez psicoterapia, mas a libertação da doença veio mesmo com uma prática milenar.
Nada pode ser mais difícil para uma pessoa ansiosa do que parar, respirar fundo, afastar os pensamentos ruins, controlar o nervosismo. Pois é isso que este grupo aqui busca com a yoga, uma das formas de tratamento para a ansiedade. Isso de ficar aqui sentado, relaxando, exercitando a respiração, pode até parecer fácil, mas para elas é um sacrifício que estão tendo que aprender a superar.
Hoje eu já paro, já respiro... Penso, tento eliminar os pensamentos negativos e hoje eu tenho maior controle sobre o meu corpo, que antes eu não tinha.
Rosa Helena apostou nesse caminho. A prática de yoga é um dos tratamentos oferecidos pela Associação dos Portadores de Transtorno de Ansiedade em São Paulo.
A gente precisa saber viver com ansiedade e usar a ansiedade a nosso favor, né? Então a yoga ajuda a que você fique mais calma, mais tranquila, que analise melhor as situações, o que está ocorrendo com você, para que você possa aí sim lidar com o problema.
Ela se libertou do transtorno e há 4 anos vai uma vez por semana a São Paulo ter aula de Kundalini Yoga. A capital paulista foi a cidade brasileira escolhida para um estudo internacional sobre ansiedade e depressão, feito em 18 países. E os números mostram que São Paulo é mesmo o que parece, uma terra de gente ansiosa.
A ansiedade sempre evolui para um quadro grave ou não?
Não, não. A ansiedade nos ajuda a ter um bom desempenho. Apenas algumas pessoas começam a ter algumas doenças de ansiedade. Talvez 20% da população mundial tem chance durante a vida de ter algum tipo de fobia, pânico, algum transtorno de ansiedade.
5 mil entrevistados, 1.000 pessoas revelaram transtornos de ansiedade ou depressão. E 2 em cada 10 tinham problemas graves.
O que mais chamou a atenção nesse estudo?
O que chamou a atenção foi que o número de casos graves é bem alto.
O estudo revelou que as mulheres são mais ansiosas do que os homens. E a explicação pode ser hormonal. Em 3 momentos da vida, as mulheres sofrem uma queda abrupta de estrógeno.
Você vê muito mais sintomas de ansiedade no período pré-menstrual. Você vê no período do puerpério, quando você tem muito mais depressão e ansiedade, agravamento de transtorno de pânico e também na menopausa.
Na yoga, Rosa Helena conheceu outras mulheres que também tentam se esquecer de todos os tipos de medo. Mulheres sempre à beira de um ataque de nervos.
As primeiras vezes eu achei que não ia dar certo, porque eu não conseguia, eu ficava quieta, eu sentia meu coração bombando. Eu sentia, eu preciso sair daqui, eu tô muito quieta, porque eu não sou muito quieta mesmo, eu sou um pouco inquieta.
E até a professora confessa, já sentiu na pele os efeitos da ansiedade. A intenção de Selma era acalmar o espírito, mas acabou se apaixonando pela yoga.
Na respiração profunda, você acalma e relaxa. Os alvéolos pulmonares são oxigenados e isso ajuda a oxigenação também no cérebro. E isso auxilia no relaxamento profundo.
E se a técnica funciona tão bem, por que não experimentá-la no nosso dia a dia? Quem ensina é Selma, a instrutora de yoga que derrotou os fantasmas da ansiedade.
Uma respiração básica nos exercícios de Kundalini Yoga é a respiração lenta e profunda. Então, você fica alinhado com a coluna reta, sentado com as pernas cruzadas ou sentado numa cadeira, caso você tenha alguma restrição para ficar nessa posição no chão. E consiste em inspirar lento e profundamente a partir do abdômen, subindo na região do peito, clavícula. E na expiração é o movimento contrário, relaxa a clavícula e vai relaxando a parte do peito e contraindo o umbigo. Então, para exemplificar.
No vai e vem da respiração, uma descoberta. O próprio corpo cria mecanismos para facilitar a nossa vida.
Mas o que acontece com quem não respeita os limites físicos e emocionais? Nós acompanhamos um dia na vida de um ansioso típico. Para ele, o tempo passa muito depressa. E as 24 horas do dia não são suficientes. O dia de José Bigon Filho começa cedo, às 6 da manhã. E apressado. No café, a família mal se acomoda à mesa. O lencinho está sempre à mão. Seca o suor que pouco tem a ver com a temperatura. É reflexo da mais pura agitação.
A minha vida sempre foi muito corrida. Muito. Até porque eu sou paulista, né? Então você tem que acordar cedo, tem que dormir tarde.
Aos 59 anos, o consultor de segurança é o que se pode chamar de bom papo.
Posso contar a historinha bem rápido? Pode,
Sempre tem algum assunto. Nunca falta opinião.
Não espere que alguém faça por você. Vai lá e comece você a transformação.
Tanta energia somada ao alto grau de exigência da profissão resultou em uma vida sem pausa para respirar.
20 dias, um mês fora, voltava, eu já estava com a outra mala pronta, ele deixava uma, pegava outra, saía para outro lugar.
A rotina, mais do que intensa, teve consequências. E a vida ficou por um fio.
É, minha pressão chegou pouquinho, 270 por 180 só. Uhum. Nada assim. Quando o padrão de medicina diz que o ideal é 13 por 8, 14 por 8...
José Bigon já teve nada menos do que 3 infartos. E uma cirurgia delicadíssima para fortalecer o coração.
Os infartos não teve problema. Teve infarto, passou, mas essa cirurgia que ele fez, realmente essa foi complicada.
Bigon não dirige mais. Parte da visão do olho esquerdo ficou prejudicada depois de um dos infartos. É de ônibus que ele vai para o trabalho em Curitiba. E fala o tempo todo. Com todo mundo. Na empresa onde trabalha, Bigon já chega atarefado. Sobre a mesa, um computador só é pouco. E ele tira mais um da mochila. O telefone dificilmente fica mudo.
Então tá bom. Obrigado, tchau.
Ou melhor, os telefones.
Beleza, tô na sua guarda, precisando fechar aquele material.
Está conectado ao mundo permanentemente. E acha pouco.
As 24 horas não são suficientes.
Olha, eu gostaria que fosse um pouco mais. Não sei se 36 ou 48.
À medida em que fala, aquele suor insistente brota no rosto. Tudo é para ontem.
É que o nosso tempo aqui é assim, ó. É um fio de vela. De repente acabou.
Tudo, aliás, começou lá atrás, na infância.
Então, tipo assim, você vai jogar bola. Eu já imaginava a hora que terminava o jogo, ia tomar banho, que hora ia voltar para casa.
Ansioso? Os colegas de trabalho que o digam.
Até no começo teve aquelas situações, né? Pô, mas ele fala demais, aquela coisa toda.
Vocês tentam acompanhar o ritmo dele, dá pra acompanhar não?
Difícil. A gente tenta, mas é bem à frente do que a gente é acostumado a trabalhar.
Perfeccionista, Bigon sabe que precisa pisar no freio, mas nem sempre se contém.
A gente tem essas coisas. De você ficar esperando que as pessoas trabalhem na mesma velocidade de você. E a pessoa já falou, o mundo não é assim, as pessoas não são assim.
Para o médico Luiz Renato Carazai, do Ambulatório de Saúde Mental do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a tecnologia, a rapidez da vida moderna, interferem diretamente no comportamento humano.
Todos nós vamos ter ansiedade em algum momento da nossa vida. E essa ansiedade é uma ansiedade boa, que nos impulsiona a ir para frente na vida. Por outro lado, se não tiver um limite para esta ansiedade, ela começa a aumentar e o nosso cérebro não consegue compensar. Isto gera, então, ansiedade ruim, ansiedade negativa, que traz não só sintomas emocionais, mas também sintomas físicos para o nosso organismo.
Para o médico, é preciso se desligar do mundo de vez em quando e prestar mais atenção aos sinais que vêm de dentro de cada um de nós.
Uma das questões importantes é a autoestima. No momento que você esteja se gostando, você tem menos preocupação de que os outros vão ter tirado o jogo. Então é importante a gente perceber que nós podemos sim ter momentos que não precisamos ter contato com a sociedade. Ter momentos que a gente possa ter contato consigo próprio, que possa ter contato com a família, com os filhos, sem que isso traga algum prejuízo a nível social.
A salada da serenidade. Ainda hoje você vai aprender como fazer. E a seguir, a guerra de nervos no trânsito.
Acelerar, ultrapassar o relógio, sair, correr, chegar. Onde mesmo? No trânsito das grandes cidades, tempo e distância estão sempre em conflito. Mas será que essa pressa toda resolve? Com a palavra, a especialista.
Quanto mais ansioso o indivíduo fica na situação de trânsito, pior ele se comporta. Porque ele vai querer se livrar daquela ansiedade. Então ele vai querer chegar mais rapidamente, ele vai produzir comportamentos contra as regras.
É tudo muito rápido, tenso. Quanto de coragem é preciso para encarar a velocidade destas máquinas? Para quem ainda nem bem começou, sangue frio é fundamental.
A gente fica muito tenso na hora, a gente faz coisas que a gente nem vê.
Maria Aparecida acaba de ser reprovada no teste prático para tirar a carteira de motorista. foi a terceira vez.
Ficou nervosa na hora?
Fiquei bastante nervosa. A gente fica, né? Não sei porquê, mas fica nervosa.
Ela não é a única. No Detran de Curitiba, 2 em cada 5 candidatos são reprovados no teste prático. Seria só falta de habilidade?
Eu acho que é um pouco do nervosismo mesmo.
Este é um pátio de manobras para candidatos a uma carteira de habilitação. Nós viemos aqui com a Isis, que já foi reprovada 2 vezes, e a Cida, que foi reprovada 3 vezes, também com o doutor André, que é cardiologista da Secretaria de Saúde, e a Cristiane, que é psicóloga do DETRAN. E nós vamos ver como é que a Isis e a Cida se comportam diante de pressão, como é que elas vão se comportar ao volante neste teste simulado.
Você vai ter 3 tentativas para colocar o veículo dentro dessa vaga. Não pode encostar nos protótipos e não pode subir no meio fio, que são faltas eliminatórias. Você vai ter 5 minutos para fazer a baliza. Bom exame para você.
Obrigada.
Isis parece começar a simulação hesitante. A baliza foi o item que a reprovou nos 2 exames que tentou. Mas antes de se esgotar o tempo, ela termina o teste sem qualquer falha.
Isis, tá suando! Como é que foi?
Ah, eu tirei o nervosismo, né? E acho que consegui, né? Sei, consegui.
Ela fez a baliza direitinho.
Fez direitinho.
Fez, tá apta pra fazer o exame de rua.
Ou seja,
sei.
Hoje você passou.
Já passei.
Controlou a ansiedade.
É.
Será que é porque era só uma simulação?
A gente fica um pouco nervoso, né? Porque é parecido, né? Com o dia, né? Mas, bem menos, né?
Vamos ver agora o teste da Aparecida, que está ofegante antes mesmo da primeira tentativa de estacionar o carro.
Acho que ficou longe, né?
Ficou muito longe. Vamos para a segunda, tá?
O erro deixa a Aparecida ainda mais tensa. E ela perde a concentração.
O que eu fiz é que eu já fiz errado.
A pressão do relógio aumenta. Ela já gastou mais da metade do tempo disponível. E também erra na segunda tentativa.
De novo? Ai, Jesus, amado. Tô tensa.
Na expressão facial, fica evidente. Cida é a imagem do desespero.
Acho que só o fato de estar aqui, de ser assim, dentro do Detran, já pesa assim no psicológico da gente, né?
No psicológico e no físico também. A tensão fez subir a pressão das 2 candidatas. A de Isis passou de 12-8 para 14-8. A de Aparecida subiu de 11-7 para 14-8.
O mais preponderante, né, para a pessoa ir bem ou mal na avaliação é a questão da ansiedade, ela poder controlar. Só que esse também é um fator importante para o trânsito. Então, se a pessoa não consegue controlar numa situação de teste no Detran, dificilmente ela vai conseguir também ter um controle numa situação difícil no trânsito.
Deixa eu passar aqui que eu tenho que lavar outro, que eu tô com
medo. Maureen tenta se controlar, mas é uma ansiosa declarada.
Olha, eu acho que eu nasci ansiosa.
Casada e mãe de 2 filhos adultos, a funcionária pública vive com a sensação de que as horas estão mais curtas.
O sentimento de pressa, né, aquela coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo e 2 crianças aqui, minha volta, um quer uma coisa, outro quer outra.
Há 2 anos, ela começou a tomar calmantes receitados pelo médico, mas continua em alta rotação.
Depois correr para ir para o trabalho, espera ônibus, vai para trabalhar, o ônibus atrasa. Tudo isso vai gerando, né, aquela coisa de, ai, eu vou me atrasar, eu estou atrasada. E ônibus não vem.
Gisele, a filha, está mais do que acostumada com o pique da mãe.
Desde quando eu era pequenininha, ela sempre brigava e gritava.
Hoje, mãe e filha vão levar Bob para um banho no veterinário. Mal saem de casa e Gisele confirma o ditado de que as frutas nunca caem longe dos pés.
Eu espero eles passarem. Os que vão virar.
Não, senhora. A senhora pode ir bem rapidinho e passar. Não tem que esperar nada, porque aqui não é preferencial. Pode ir. Vamos, mãe, vamos.
A dona Giselinha é mais ansiosa ainda, né, dona Giselinha?
Nossa, ansiosa. Tô com medo, só.
Dirigir era um dos maiores sonhos de Maureen. Mas tirar a carteira de motorista foi muito mais difícil do que ela imaginava. Na prova teórica, a nota era 10. Mas na prática, foram 11 tentativas até conseguir a aprovação.
Parecia que tinha uma coisa me bloqueando, me travava as pernas e aquela sensação de falta de ar. E... Nossa,
chegava a esse ponto.
Nossa senhora.
No começo, Gisele apoiou a decisão da mãe. Mas à medida em que as reprovações se acumulavam, ela foi mudando de ideia.
Ela ficava muito triste. Isso era o pior de tudo, porque ela falava que ia fazer a prova, ela ia com toda a segurança, chegava na hora, ela chegava em casa, não passei. E ficava bem arrasada.
Depois da quinta reprovação, Maureen nem contava mais à família, que continuava insistindo nos exames.
Aí eu ficava muito frustrada, sabe? Vontade de entrar no carro e ir sozinha, sem... sem nada, assim. Cansei de pensar isso. Mas eu nunca fiz isso, Deus me livre.
Maureen conseguiu tirar a carteira há um ano. Nem acreditou quando foi comunicada da aprovação.
Ai, menina, nem te conto. Foi maravilhoso. Olha, eu tremia tanto. É um negócio assim, que parecia que estava, sabe, batendo tudo, assim. E aí quando ele disse, não, você está aprovada, você pode chegar lá que a gente já vai, eu vou te dar uma aprovação aqui.
Por enquanto, a Maureen só dirige nos fins de semana e sempre com a filha ao lado. É uma espécie de treino para ela ter mais segurança e encarar o trânsito do dia a dia. E o que ela mais quer é justamente isso, poder sair e voltar para casa no próprio carro e livre de qualquer ansiedade. A carteira de motorista definitiva é o símbolo dessa conquista.
E não é só mais um documento de identidade, né? É um passaporte para a liberdade, para poder fazer o que eu quero ainda. Eu ainda vou viajar, dirigindo, que eu sempre sonho em pegar uma estrada e sair por aí.
Valeu e boa viagem. Pais ansiosos, filhos inseguros? A pesquisa revela alta ansiedade em família. E também, daqui a pouco, os alimentos do bom humor.
O olhar é inquieto, as mãos agitadas. E o sorriso não é o que se pode chamar de totalmente natural. A adolescência vem carregada de mudanças. E muitas vezes, as novidades agravam os sinais que o jovem carrega desde a infância. A ansiedade é uma das características dessa fase da vida. E poucos escapam dos medos que povoam essas cabecinhas.
Qual nota eu vou tirar?
Isso te deixa como?
Muito nervosa.
Chora.
Fico com a mão suando, gelado. Medo, prova. De tirar nota baixa, de não passar de ano. De decepcionar as pessoas, familiares, com nota.
Fico com medo e muito nervosa. Preocupada se eu vou passar, se eu vou repetir.
É difícil encontrar um adolescente que não se preocupe com a escola, com a família, com a aparência, porque essa é naturalmente uma fase de intensidade. O problema é quando a preocupação fica exagerada e chama atenção por causar transtornos, por limitar a vida do jovem. É quando a ansiedade deixa de ser leve para se tornar um tormento pesado.
Como é que os pais podem identificar quando a criança já passou do limite suportável?
É um menino que tem um comprometimento na vida social, porque ele não vai na casa dos amigos, porque ele tem medo de se afastar dos pais, ele tem medo de ficar longe, que algo possa acontecer com o pai e com a mãe.
Foi essa dificuldade que levou estas quatro meninas à Santa Casa do Rio de Janeiro. As adolescentes não conseguiam ficar longe dos pais. O que elas sentiam era mais que ansiedade, já era um transtorno. Aqui elas relatam o seu drama. Para a pequena bailarina, a vida se resume a uma palavra: dança. Thaís quer se tornar uma profissional, viver nos palcos. Mas a menina talentosa tem o seu limite. Onde encontrar coragem para enfrentar o julgamento do público?
Me deixa ansiosa apresentações de balé, quando eu vou disputar com outras meninas algum prêmio. Também as provas, como ela disse.
O medo de Larissa é outro. Ainda pequena, aos 10 anos, ela já cuidava da irmã mais nova quando a mãe saía para trabalhar. Amadureceu antes da hora. Passou a se sentir responsável por toda a família.
Fico também preocupada quando a minha mãe sai para trabalhar. Fico preocupada se não vai acontecer alguma coisa com ela, se não vai.
Isso é todo dia assim?
É, a maioria das vezes.
Ela toma o meu lugar. A preocupação comigo também, ela parece... Não parece a minha filha, parece sim minha mãe.
O fantasma que habita as noites desta outra Larissa é a insônia. 2 anos em tratamento e ela ainda não venceu a ansiedade que a deixa em estado de alerta permanente. Você tem medo de quê?
Medo de dormir sozinha, do que pode acontecer enquanto eu estiver dormindo, se pode acontecer alguma tragédia enquanto eu estiver dormindo.
Você não poder fazer nada?
Não poder fazer nada.
A menor das quatro é Gabriele, menina de aparência alegre que ao primeiro olhar parece se divertir com outras crianças. Adora estudar. Em casa, mas na escola...
Começou a ânsia de vômito nela, o choro e aquele nervosismo todo dela. Eu pensava até que era manha dela, né?
Os pais se separaram, a menina trocou de escola. 2 traumas que mudaram o comportamento de Gabriele. A reação foi tão grande que ela ficou todo o ano passado fora do colégio. E para se equilibrar... tomou medicamentos controlados que baixavam a ansiedade. O consumo de remédios de tarja preta entre as crianças brasileiras é um dos maiores do mundo. O uso do metilfenidato, por exemplo, indicado para crianças com déficit de atenção e hiperatividade, só é menor que nos Estados Unidos, o país que mais consome o medicamento. Prática condenada por esta professora da Unicamp, a pediatra e pesquisadora Maria Aparecida Afonso Moisés.
Por qualquer motivo, qualquer dificuldade que se enfrente na vida, isso tem sido diagnosticado como uma doença, um transtorno, um distúrbio, e se dá um remédio. Com todos os efeitos colaterais e as reações adversas desses remédios, que não são poucas, não são drogas seguras, ao contrário de tudo que se fala.
Na Santa Casa, onde as meninas se encontram com psicólogas, Gabriele foi orientada a abandonar o remédio e a se tratar somente com a psicoterapia. E tem sessões exclusivas para as mães. Elas descobrem aqui que as filhas podem estar herdando traços familiares.
Eu vejo Thaís em mim quando era criança.
É.
Eu era assim, desse jeito dela, me preocupava com tudo. Quando a minha mãe saía... Minha mãe ia pra rua, eu ficava com medo, será que minha mãe vai voltar?
Se ela vai pro pai dela de manhã, aí eu fico, dá uns 10 minutinhos, Bibi, como é que você tá, amor? Você tá bem? Ela, mãe, eu já falei que eu tô bem, mãe. Nossa, a senhora é muito chata.
Em algum momento vocês acham que vocês, a ansiedade de vocês, interferiu na ansiedade das filhas?
Com certeza.
Já aconteceu de vocês começarem a tratar os filhos e depois encaminharem as mães pra psicóloga?
Várias vezes.
Será que a ansiedade herdada pelos adolescentes vem só daqueles pais que também são ansiosos? Uma pesquisa feita com adolescentes estudou a maneira como eles se relacionam com os pais. E o resultado foi surpreendente.
A psicóloga Lídia Weber, do Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal do Paraná, coordenou a pesquisa feita com 250 adolescentes de 12 e 13 anos. 1 em cada 4 apresentou sinais de ansiedade. No cruzamento com o perfil dos pais, o resultado mostrou que apenas 5% dos adolescentes com sinais de ansiedade disseram ter pais participativos.
Pai e mãe não basta ficar só assim, tranquilinho. Tem que mostrar atitudes positivas um com o outro.
elogiar, mostrar que valoriza.
Pais muito bonzinhos ou rigorosos demais provocam insegurança nos filhos, de acordo com a pesquisa. 22% dos entrevistados tinham pais com esse tipo de perfil.
O que, que às vezes os pais fazem? Não escutam os filhos. Então, às vezes, vem a menina dizendo: mãe, então na festa de ontem tinha champanhe. E a mãe já começa a brigar: champanhe? Nunca mais você vai na festa? Eu falei que... Ela nem falou nada, ela só disse que tinha champanhe.
Os pais chamados de negligentes, aqueles que ao mesmo tempo não dão regras e também não demonstram afeto, são de longe os que mais deixam os filhos ansiosos. Foram citados por 73% dos jovens com ansiedade.
O mundo moderno exige demais de nós. Informação de tudo que é lado, nós temos que estar conectados, ligados, informados em todas as mídias possíveis. Então, isso gera ansiedade em todo mundo, no adolescente também.
Essa semelhança de comportamentos entre pais e filhos é estudada no laboratório da PUC do Rio. Cientistas observam cobaias e constatam: as ratas ansiosas não são carinhosas com seus filhotes. Poucas lambidas e pouco aconchego. Resultado: os ratinhos também crescem com ansiedade. Outra experiência: colocar os filhotes mais tensos para conviver com as mães mais calmas.
Esses animais, eles são ansiosos porque eles nasceram assim ou eles se tornaram assim? Os filhotes dessas mães ansiosas agora vão ser criados por mães que não são ansiosas. E aí a gente vai ver que tipo de resultado a gente vai observar na idade adulta.
Será que o resultado desse teste ajudará a entender o comportamento humano? O que já se sabe é que carinho e atenção são excelentes remédios e sem efeito colateral.
Eu acho que precisa os pais e os profissionais pararem e reaprenderem a olhar e a escutar as crianças. O que é que eles estão nos dizendo? Por que essa criança está ansiosa? Qual é o conflito que ele está sofrendo? E é isso que a gente tem que identificar e ajudar essa criança a enfrentar e resolver esse conflito. E não simplesmente sedar com uma droga.
Receitas contra a ansiedade: frutas, legumes, verduras e uma salada deliciosa.
Um passo depois do outro. Uma tarefa de cada vez. Conselhos para exercitar o dom da serenidade. Mas será que a gente ouve? Cleidemara seguia firme nas suas passadas. Era zeladora na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba.
Oi, dona Ruth.
Oi.
Tudo bem?
Tudo, graças a Deus, você.
Tudo bem.
Determinada, Cleide chamou a atenção dos superiores e foi promovida a supervisora do setor de limpeza.
Quando veio essa promoção, daí no começo eu achei que eu ia levar numa boa, né? Mas aí começaram a surgir as dificuldades, né, lidar com as pessoas. Daí eu comecei a ficar ansiosa.
Sandra também trabalha na PUC do Paraná. Ela é auxiliar de logística. Passa o dia em um ambiente tranquilo, silencioso. O problema dela é o mundo lá fora.
Sou muito ansiosa. O trânsito me deixa estressada.
Para relaxar, Cleide e Sandra entraram em um programa de qualidade de vida criado para os funcionários da universidade.
Cada um no seu ritmo, ok, pessoal?
As atividades físicas orientadas entraram na rotina destes funcionários. Hoje foi uma caminhada de 40 minutos.
Para você procurar ser um pouquinho mais ativo e completar 30 minutos por dia de caminhada. Não é difícil, não é mesmo?
Esse momento que a gente tira para fazer uma atividade física ou assistir uma palestra que tem a ver com a nossa própria qualidade de vida, esse momento nos faz refletir sobre várias coisas, sobre as coisas que também causam ansiedade. Isso é muito bom.
Sandra já tem a lição na ponta da língua.
Estou entendendo que essa vida aí de querer comer um lanchinho rápido, pizza, nada disso.
Durante anos, Cleide e Sandra compensaram a ansiedade no prato.
Uma montanha de arroz e feijão, bem pouquinha salada.
Depois que eu casei e que eu comecei a trabalhar, meu peso só vem aumentando.
Orientadas por uma nutricionista, o cardápio teve que mudar. Hoje a alimentação das duas é bem mais equilibrada. Verduras, legumes, frutas.
Eu já estou sentindo assim, uma disposição, uma melhora no meu humor. Ajuda em tudo.
Será que os alimentos podem influenciar no nosso estado de espírito? Até que ponto verduras, frutas e cereais podem ajudar a melhorar o nosso humor e nos deixar menos ansiosos?
O que é se comer compulsivamente? Sem o controle e comer além da quantidade que ela deveria ou poderia comer normalmente. E esses alimentos, eles são alimentos que geram um aconchego para a pessoa. Normalmente são alimentos ricos em gordura, são alimentos quentes, com um volume maior. Ninguém vai ter, por exemplo, uma crise de ansiedade e beliscar uma maçã, né, cortadinha.
O resultado é previsível. Comida demais, quilos a mais, mais ansiedade. Mas nem tudo está perdido.
Ao invés da pessoa ter à mão lasanha, né, que é um alimento quente, um alimento gorduroso e bastante calórico, ela pode fazer uma substituição por uma sopa com legumes, com um pouquinho de carne, um pouquinho de massa, batata, que vai ter aquela temperatura quente, um volume, vai saciar a pessoa e, além de ser nutritivo, não tem muitas calorias.
A nutricionista explica que alguns alimentos têm sim o poder de alterar os nossos estados emocionais, mas que sozinhos fazem muito pouco. São coadjuvantes. Precisam estar combinados com exercícios físicos e um estilo de vida equilibrado.
Por exemplo, magnésio, vitaminas do complexo B, que ajudam na formação da serotonina. A serotonina é uma substância química que está relacionada com o humor, tanto positivo quanto negativo.
E quais alimentos estão neste grupo? Nas indicações da nutricionista, a banana, rica em vitamina B6, é uma forte aliada. Nozes, castanhas e amendoins são boas fontes de magnésio. Cereais como o farelo de aveia e o germe de trigo, assim como o espinafre, a rúcula, o agrião e outras folhas verdes escuras, também entram nesta receita.
Na ansiedade, são vários fatores que interferem, mas pelo menos a gente sabe que da parte da alimentação a gente está se empenhando, está fazendo a nossa parte.
Nós viemos até o Laboratório de Nutrição da PUC em Curitiba e a professora Luísa Saliba vai mostrar para a gente como é possível combinar alguns desses alimentos para que o nosso humor seja um pouquinho melhor.
A receita leva uma banana picada, meia maçã, farelo de aveia, germe de trigo, meia xícara de leite de soja, meio copo de iogurte natural, 3 nozes, uma castanha do Pará e 3 ameixas secas sem caroço. No final, temos uma salada nutritiva, variada e muito saborosa.
E é importante também lembrar que os alimentos saudáveis devem ser consumidos ao longo do dia e não somente nessa refeição. Mas é um bom modelo, uma boa sugestão para começar bem o dia.
A receita da salada da serenidade e os exercícios de respiração você encontra na nossa página na internet. Lá você também pode fazer o teste da ansiedade. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
E o coração tranquilo. Então é uma questão de manter a mente que dá, a espinheira dá. E o coração tranquilo. Então é uma questão de manter a mente que dá, a espinheira dá. E o coração tranquilo. Ai, que brilho. Ai, que lindo. Um estranho. Rádio Dó.